Está no ar. O Jornal do Senado. Depois de negociar com o Congresso, o governo edita MP com novos índices de reajuste da tabela do imposto de renda.
E Renan Calheiros afirma que ajuste prévio passará a ser exigência para que executivo consiga aprovar medidas provisórias no legislativo.
Segue para a Câmara a proposta que retira a obrigatoriedade de emplacamento de tratores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso Nacional está reunido desde cedo analisando vetos presidenciais.
Após o governo editar medida provisória com novos índices de correção da tabela do imposto de renda, deputados e senadores devem manter a maioria dos mais de 200 vetos que estão na pauta.
O presidente do Senado avalia que, a partir de agora, o Palácio do Planalto vai negociar com o Legislativo antes de editar as MPs. A reportagem é de Érica Christian.
Entre os vetos mantidos estão o que reduziria a jornada de trabalho dos psicólogos e o que diminuiria para 6% a contribuição previdenciária paga pelos patrões e empregados domésticos. Também em discussão a correção da tabela do imposto de renda, diante da possibilidade de derrubada, o que significaria um reajuste de 6,5% e não os 4,5% propostos pelo governo. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, acatou uma proposta do Congresso Nacional. Pelo acordo, terão a correção de 6,5% os contribuintes isentos e os que recebem até R$ 2.826. Os trabalhadores que pagam 15% de imposto tiveram um reajuste de 5,5%. Os da faixa de 22,5% foram beneficiados com 5%. E os da última, acima de R$ 4.664, ganharam uma correção de 4,5%. Diante da edição da medida provisória com um reajuste escalonado da tabela do imposto de renda, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, declarou que o Palácio do Planalto vai negociar com o Congresso Nacional antes de tomar uma decisão.
O Congresso protegeu mais de 17 milhões de trabalhadores que ganham menores salários. E do ponto de vista da edição de medida provisória também, o que nós estávamos acostumados a ver era o governo federal editar medida provisória sem que o Congresso tomasse conhecimento. Essa medida provisória é produto de uma negociação com o Congresso. Eu acho que do ponto de vista institucional temos um avanço.
O presidente do Democrata, senador José Agripino Maia do Rio Grande do Norte, disse que a medida provisória não atende aos contribuintes.
Com inflação superior a 7,5%, o mínimo que se poderia garantir era correção da tabela por 6,5%. E o que o governo está dando é uma esmola, baixando de 6,5% para 5,5% e até chegando ao redor de 4%. Ou seja, é um confisco.
O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, argumentou que a correção diferenciada foi o acordo possível no momento.
Sim, nesse momento sim. Isso não significa que nós não podemos, ao longo do próximo ano, termos aí uma compensação. Nós acreditamos que, ao longo desse ano, o quadro econômico deve se estabilizar. É possível que nós tenhamos um crescimento da arrecadação e nada mais justo que na correção do imposto de renda do ano que vem, quem sabe nós possamos ter uma compensação.
Ainda na sessão desta quarta-feira, os parlamentares deverão aprovar o Orçamento Geral da União de 2015.
O Senado aprovou proposta que libera os tratores da exigência de emplacamento. Para valer, a matéria ainda precisa ser aprovada na Câmara dos Deputados.
Favorável à proposta, o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, criticou a criatividade do governo para arrecadar mais dinheiro quando determinou o emplacamento de máquinas agrícolas.
Ainda bem que a Casa, através desse decreto, reagiu à altura e os produtores que já têm uma carga tributária excessiva teriam que pagar por mais esse tributo.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, defendeu mudanças na cobrança do ICMS da energia.
Ele considera inaceitável que o imposto sobre circulação de mercadorias, cobrado sobre o preço da eletricidade, fique integralmente no estado consumidor.
Segundo Flecha Ribeiro, isso prejudica os estados geradores, como o Pará, que não ficam com nada do ICMS da energia e ainda tem que suportar o aumento de 40% na conta de luz, ocorrido nos últimos 8 meses.
Na atual conjuntura, o estado do Pará não recebe um tostão sequer do ICMS pela geração de energia, presidente senador Paulo Paim. O imposto, que é só cobrado em seu destino, sacrifica e penaliza o povo paraense, o qual fica sem este recurso para ser investido em obras de educação, saúde, segurança e infraestrutura.
O senador João Capiberibe, do PSB, lamentou o descaso do governo brasileiro com as obras na ponte sobre o rio Oiapoque, que une o Amapá à Guiana Francesa.
A ponte de 378 metros foi concluída em 2011, mas no local não há travessia, porque desde aquele ano o governo do Brasil não finalizou o complexo com os prédios da Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, IBAMA e Anvisa, lamentou o senador.
Isso é uma vergonha para o país. Como é que a gente constrói uma ponte de 60 e tantos milhões de reais e abandona? Uma ponte que vai unir as pessoas, completamente abandonado. Esse nível de irresponsabilidade que dificulta, que atravanca, que atrasa o desenvolvimento brasileiro.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, questionou o governo por oferecer cursos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, sem considerar as necessidades de mão de obra do local onde são ministradas as aulas.
Ataídes Oliveira também criticou a falta de estatísticas confiáveis que mostrem o impacto do Pronatec no mercado de trabalho. Lamentou a redução de 50% nas vagas oferecidas e lembrou que há grande evasão de alunos matriculados.
Uma auditoria realizada pela CGU, Controladoria Geral da União, demonstrou que por uma falha operacional, o aluno desistente continua sendo contabilizado como se estivesse matriculado e a instituição recebe indevidamente o valor do Bolsa Formação não utilizada, fecha aspas. Depois da auditoria, a CGU recomendou que o sistema de controle de frequência dos alunos fosse corrigido.
E o senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, sugeriu que o Ministério da Educação reveja sua atuação para fortalecer os níveis mais básicos de ensino e favorecer a geração futura de conhecimento e tecnologia.
Ele disse ainda que nos últimos anos o MEC adotou políticas desconexas, criadas fora do ambiente educacional e sem integração de esforços entre as esferas da educação.
José Medeiros citou como equívocos a atenção ao ensino superior, as idas e vindas relacionadas ao FIES, o vazamento de questões do Enem e também o atraso de 4 meses no pagamento dos profissionais do Pronatec.
O Brasil quer e necessita que o Ministério da Educação seja régua e compasso para todos aqueles que militam na área e desejam promover as mudanças que podem colocar o país na vanguarda do processo educativo.
Em sessão solene do Congresso Nacional, 6 mulheres receberam o prêmio Mulher Cidadã Berta Lutz.
Esta é a 14ª edição do prêmio que homenageia mulheres com destacado papel na defesa dos direitos femininos. A reportagem é de Francisco Coelho.
Na solenidade, a procuradora da mulher no Senado, Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, lamentou o fato da mulher ainda ser tratada como minoria, mesmo sendo a maioria da população.
No Brasil tem em torno, segundo dados do IBGE, 2,5 milhões a mais de mulheres do que homens. Somos maioria em muitos setores da nossa sociedade, maioria da população, maioria do eleitorado, temos maior índice de escolaridade, enfim. Mas, como diz a propaganda, somos ainda tratadas como minoria.
Para a homenageada ministra Maria Elizabeth, presidente do Superior Tribunal Militar, a participação da mulher nos espaços públicos ainda está longe do ideal.
Eu não tenho dúvidas de que a diversidade de perfis humanos é proveitosa e enriquecedora, pois se por um lado altera comportamentos tradicionais, por outro, coloca novos desafios à formação do etos social.
A 14ª edição do prêmio homenageou 6 mulheres. Cleusa Maria Oliveira, presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Clara Araújo, fundadora da União Brasileira de Mulheres, Maria Elizabeth, presidente do Superior Tribunal Militar, Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, Mari Garcia, socióloga, e Ivanilda Pinheiro, do Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente de Roraima.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.